sai siedo do café ou não? Se são só macaquinhos na cabeça, já nem de ti próprio és o dono. Só sei que o teu mal é sono. Só sei que o teu mal é sono.
Bem-vindos a mais um episódio de Tomar é Sono. Como sabem, este podcast conta com o apoio da Blanky, que é líder de produtos inovadores para a cama e sono e que está neste momento com um desafio a decorrer, que é basicamente um duelo pelos lençóis mais frescos e macios de Portugal. Os que temos em casa contra os lençóis da Blanky. No fundo, como é que funciona? Basta inscreverem-se no site da Blanky para participar e vão ganhar automaticamente uma fronha de bambu para experimentarem as vossas casas. Depois, basta partilharem a vossa opinião sobre a fronha no Instagram ou no Facebook, basta fazerem um story e tagar a Blanky, e as 50 partilhas ganham automaticamente um conjunto de lençóis Ice 2.0. Após estas 50 partilhas, vão começar a continuar a oferecer lençóis às partilhas mais criativas e especiais, por isso vale a pena tentarem a vossa sorte. Além disso, podem ainda ter um código de desconto de 20% em todos os produtos da Blanky com o nosso código de desconto, o teu mal é sono 20. Por isso, podem começar.
A Sofia hoje está a mãos largas.
A seguir
fronhas,
este podcast, podem começar códigos. A tratar disso. Agora, ouçam, porque é importante. Hoje vamos explorar as diferenças individuais nas nossas necessidades de sono. Já se perguntaram porque é que algumas pessoas parecem funcionar perfeitamente bem com apenas algumas horas de sono por noite, enquanto outras precisam de uma eternidade na cama para se sentirem revigoradas? É verdade, o sono é uma questão de tamanho único, nós já dissemos aqui várias vezes, mas o que é certo é que a grande maioria da população, dorme ou devia dormir entre 7 a 9 horas de sono. Mas o nosso mundo também é habitado por dois grupos muito intrigantes, os short sleepers, que ouvimos falar constantemente por causa do nosso presidente Marcelo, e o que eu volto a dizer que tenho sérias dúvidas que ele seja um short sleeper, até por tudo o que se tem passado recentemente.
Sim, cada vez essa tese ganha mais robustez,
cada vez
isto
ganha mais robustez. No fundo, os short sleepers são aqueles que prosperam com uma quantidade surpreendentemente pequena de sono, e do outro lado, os long sleepers parecem precisar de uma quantidade extraordinariamente grande de descanso. Portanto, neste episódio vamos mergulhar nas complexidades destes dois grupos únicos. Vamos examinar também o que a ciência diz sobre as causas destas variações e como é que isso afeta a saúde e o bem-estar destes indivíduos. Para já, ficam a saber que são ambas catalogadas no International Classification of Sleep Disorders, a nossa bíblia que cataloga todas as doenças do sono, na categoria de sintomas isolados ou variantes de normal, portanto, escusam de estar preocupados. Bruna, não sei se queres começar com a primeira história.
Sim, nós, como habitual, fomos ao Reddit e trouxemos umas histórias. Sobre short sleepers e outra sobre um long sleeper, e a primeira, que tem como título Eu já sabia, tão poucas pessoas no grupo, os short sleepers estão sempre sozinhos. Parece que foi o Marcelo a escrever.
Sim.
Isto, vamos a isto. Então
foi
ele
uma
diz,
semana passada.
Foi ele. Isso é tão verdade. Eu juntei-me a este grupo na esperança que houvesse outras pessoas que se relacionassem com o meu problema. Desde os meus 20 anos, que tenho praticamente sempre o mesmo horário. Diziam que mesmo em criança eu não dormia muitas horas. Geralmente durmo entre 4 horas e meia a 5 horas e meia por noite. No entanto, tenho muita energia e sinto-me bem quando acordo e sem sono durante o dia. E a verdade é que tento ser produtivo até onde a sociedade humana me permite ser, porque vamos ser sinceros, o mundo não é feito para pessoas que dormem pouco e a vida para nós reflete-se em muito tempo de espera. As horas extra que eu ganho quando estou acordado não são produtivas, não é nenhum superpoder como a maioria pensa. Geralmente leio e tento o meu melhor para evitar acordar as restantes pessoas que vivem comigo. A única outra pessoa que conheço com esta habilidade é a minha avó. Poderá ser uma coisa herdada? Por outro lado, também existem algumas vantagens. Não preciso de alarme para me acordar para o trabalho. Ai, nunca tinha pensado nisto, claro. Nunca. Eu simplesmente acordo e não consigo dormir mais.
Eu acho que esta história é ótima, porque de facto tem aqui muitas coisas importantes em relação aos short sleepers. Nós chamamos short sleepers, eu prefiro este nome do que síndrome de sono curto. Há várias variações deste termo em português, parece que são todas mal, portanto eu acho que assim conseguimos perceber. No fundo são indivíduos que naturalmente, portanto, não é uma coisa, não é uma questão de serem eles a quererem dormir menos, portanto, eles naturalmente precisam de menos sono do que a média da população para se sentirem descansados e alerta, e precisam apenas de 4 a 6 horas de sono, mesmo quando têm mais tempo disponível para dormir. Por isso é que ele diz que está sempre à espera, porque de facto ele acorda mais cedo, Agora imaginem que ele dorme com uma pessoa que provavelmente tem um número de horas normais e para não a acordar, se calhar fica ali à espera em vez de fazer outras coisas. É aqui que depois, de facto, começam a surgir os problemas. Portanto, desta forma eles são diferentes, como eu tinha dito, das pessoas que dormem menos de 6 horas, mas por causa de uma condição como a insónia, ou então esta privação de sono comportamental, só porque preferem ficar a trabalhar mais horas, ou porque preferem acordar às 5 da manhã para ir para o ginásio, e coisas semelhantes. Esta condição é considerada rara, eu volto a dizer rara, afeta menos de 1% da população mundial, tendo a genética um papel muito importante. Os short sleepers não experimentam os efeitos negativos típicos da privação de sono, como sonolência diurna ou falta de concentração, portanto, eles funcionam perfeitamente bem com menos sono e esta é a principal característica. Portanto, os principais sintomas, só para agruparmos aqui tudo, é dormir de forma rotineira, ou seja, todos os dias eles dormem entre 4 a 6 horas de sono. Dormem sempre menos de 6 horas de sono, mesmo quando têm mais tempo disponível para dormir, como fins de semana, ou quando estão de férias. Dormem menos de 6 horas sem definir um alarme ou restringir de outra forma o tempo de sono. Acordam refrescados, apesar desta curta duração. Sentem-se alerta durante o dia, sem sonolência excessiva. E têm poucas dificuldades para dormir à hora normal que eles dormem, ou de permanecer a dormir durante a noite. Portanto, este tempo que eles dormem, eles não estão uma hora até conseguirem adormecer, não é? Portanto, eles não têm nenhum tipo de insónia inicial, nem insónia de manutenção, portanto, eles permanecem a dormir bem durante estas horas, mesmo que seja pouco, e depois também não têm dificuldades em acordar. A verdade é que as causas exatas para alguém ser um short sleeper ainda não são totalmente compreendidas, mas acredita-se que acontece devido a uma combinação de fatores genéticos, e ambientais. Portanto, o que os estudos têm demonstrado é que esta predisposição para dormir menos pode ser hereditária, com uma mutação de genes específicos, como o DEC2, já saem daqui a aprender alguma coisa, que é um gene, um dos muitos envolvidos na regulação do sono. É ainda possível que tenham também diferenças na química cerebral, que lhes permite atingir fases de sono profundo, não é? E restaurador mais rapidamente do que as pessoas que não têm esta característica, e é isto exatamente que permite que obtenham qualidade de sono suficiente, em menos tempo. Até à data, que se saiba, mas não há assim também tantos estudos, como eu disse, isto é uma doença rara, portanto não há assim muitos estudos em pessoas que tenham esta condição, mas até à data, de facto, não existem problemas de saúde relacionados com esta condição. Mas em contraste, é sabido que pessoas que têm insónia ou aqueles que intencionalmente restringiram o seu sono menos de 6 horas por noite, mas quando precisam dormir mais tempo, portanto, aqui já há um risco maior de inúmeros problemas de saúde, como ataques cardíacos, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, entre muitas outras, que nós também temos vindo a falar. Como é que é feito o diagnóstico? Portanto, não basta uma pessoa dizer eu preciso de menos horas de sono, porque
Sim.
muitas vezes sabemos que isto não é verdade e eu não sei quantas vezes é que já me disseram que pessoas que. Eu com 6 horas fico perfeitamente bem, mas depois vemos na cara das próprias pessoas que de facto aquilo não é verdade.
Sim.
Portanto, o diagnóstico é feito quando estes indivíduos dormem menos que o habitual para a idade. Não se sentem sonolentos ou prejudicados durante o dia. Estes indivíduos que têm este padrão de sono normalmente têm menos, no total, 25% de horas de sono em comparação com os adultos que dormem entre 7 a 9 horas. E, portanto, como eu disse, entre geralmente as 4 a 6 horas de sono. O diagnóstico formal não é necessário, não é? Isto não é considerado um distúrbio do sono. Estes indivíduos não têm sonolência diurna, não têm outras queixas relacionadas com o sono, mas. Eu diria que se temos esta condição e estamos naquela dúvida, será que isto é normal e não é? Eu recomendo sempre, claro, consultar um especialista, que até pode recomendar uma avaliação, no fundo, para se verificar. É um bocadinho como a insónia, não é? Não é
Sim.
recomendado, porque a insónia também tem um diagnóstico clínico, mas eu acho que, no fundo, se uma pessoa tiver este padrão, pode na mesma fazer um exame do sono para ver realmente que é um short sleeper e que não tem mais nada a condicionar o seu sono. Se esta avaliação, por exemplo, incluir um estudo do sono ou uma actigrafia, de facto vemos estes padrões de sono curtos, ao longo de uma semana ou mais, no caso da actigrafia, ou quando fazemos um estudo do sono, vemos que os ciclos de sono são um bocadinho mais acelerados, mas estão presentes e são perfeitamente normais. E o que pode também ser sugerido é um diário de sono para a pessoa apontar as horas de sono que
Sim.
dorme, ou outro tipo de questionários, no fundo, para avaliar também a sonolência diurna. Como eu disse, o problema aqui é que, de facto, existem poucos estudos, e por isso o que estamos a dizer hoje pode mudar tudo daqui a uns tempos.
Precisamos de mais Marcelos para fazer
Sim,
estudos, no
exatamente.
fundo,
Precisamos de mais
vamos fazer
pesquisas
um recrutamento de
para, no
Marcelos.
fundo,
Sim.
exatamente.
Mas é um bocado tricky porque realmente existe muita gente a dizer que dorme, que precisa de menos do que as recomendações para os adultos, que são entre as 7 e as 9, e depois, como se habituam àquele padrão, deixam de conseguir percepcionar que não estão na total performance durante o dia, que é aquele estado de sonolência já é
Sim.
normal e eles ficam desensibilizados, então já não reconhecem que um bocado como as pessoas que sofrem também da apneia do sono, que é a pessoa habitua-se àquele padrão e para ela é normal, portanto não consegue dizer que aquele número de horas o prejudica porque já está desensibilizado para os sintomas diurnos.
Sim, eu acho que aí é que está o problema. O
Aí
efeito é
é muito,
feitio.
sim, depois já se entra nesse discurso e é difícil sair dele, mas pronto, numa consulta de sono isso consegue perceber-se depois perfeitamente. Agora, vamos ao outro lado da moeda, não é? As pessoas que dormem mais horas do que, ou precisam de dormir mais horas do que o normal, do que o recomendado. E é engraçado também ver na história do short sleeper o lado menos bom, não é? Porque nós achamos sempre, ah, quem me dera conseguir gastar menos horas do meu dia e dormir menos horas, mas ele fala ali um bocado da solidão que é ser o único assim, não é? Estar isolado em termos familiares e sociais, porque depois não acontece nada entre as, sei lá, 5 da manhã até o mundo acordar. E ver esse lado negativo também é bom para nós que estamos sempre a invejar o padrão de
É,
sono alheio.
e uma coisa é quando vivemos sozinhos e se calhar conseguimos aproveitar esse tempo, mas se acontecesse comigo com toda a dinâmica familiar,
É
eu acho que tinha que
horrível.
estar quietinha para
Pois.
fazer o menos barulho possível,
Claro.
para não acordar ninguém, portanto, não é?
É uma
Acaba por não ser
seca,
assim
no
uma grande
fundo.
benção.
É isso.
Exatamente.
Então, agora vamos para o long sleeper. Conta-me o que é que. Que história é que tu
Conta-me
escolheste?
tudo.
Conta-me tudo.
Então, a história 2 de hoje, o título é Acho que sou um long sleeper legítimo e às vezes it sucks. E mantemos o inglês só para não dizer a palavra que
Sim.
nos apetecia dizer. Portanto, ele diz: Tenho este padrão de sono há anos e tenho quase 30 anos. Todas as noites eu vou para a cama por volta da meia-noite e naturalmente levanto-me por volta das 10 da manhã. Estes são também os meus horários de sono durante o fim de semana. Honestamente, com menos sono do que isto, sinto-me cansado e com sono. Antes de mudar de trabalho, era obrigada a acordar mais cedo e, honestamente, com 7 ou 8 horas de sono, estava sempre cansado. Menos do que isso, e era um verdadeiro zombie. Comecei a perceber o meu verdadeiro padrão de sono durante umas férias. Deixei de usar alarme para perceber quanto sono o meu corpo precisava naturalmente e a resposta foi entre as 10 e 11 horas de sono. Pensei que com este horário começaria a ir para a cama mais tarde e mais tarde todas as noites, mas não. Mesmo depois de acordar às 10 ou 11 da manhã, era extremamente fácil para mim adormecer novamente por volta da meia-noite. Eu não ressono, tenho um peso e um estilo de vida saudável. Mudei de trabalho para poder respeitar o meu tempo de sono, mas sinto que a sociedade moderna não é adequada para mim. Continuo a ouvir as pessoas à minha volta a dizer que durmo tanto tempo que não é normal, mas sinceramente já me estou a lixar para este tipo de comentários. Eu sou um long sleeper e é assim que me sinto bem e começo a perceber isso agora. Portanto,
Olha,
abraçou.
falou e disse, exatamente.
Exato.
Falou e disse.
Abraçou as suas 10 horas de sono.
É isso mesmo. Achei que tem uma relação saudável. Teve a oportunidade de mudar de trabalho. Pronto, que isto, quando se
Sim,
entra
não,
aqui
não é, exatamente.
nestes
Teve muita sorte.
constrangimentos, é um bocado de sorte. E olha, gostei do testemunho. É verdade que todos nós já experienciámos uma noite em que dormimos mais, ou porque andávamos a dever umas horas à cama, durante a semana e no fim de semana compensámos um bocadinho, mas para este tipo de pessoas com um síndrome de sono prolongado, ou que nós chamamos de long sleepers, os períodos de sono prolongados ocorrem rotineiramente, como dizias no caso dos short sleepers. Portanto, estas pessoas precisam sempre de habitualmente de dormir mais de 9, 10 horas, e muitas
Não, e
vezes
não só o fim de semana, que é importante também.
exatamente, portanto, não
Porque
deixam
ele
de
não.
ser
Exato, não está a
exatamente,
compensar nada.
não deixa de o que é que nos acontece a nós, como os mortais, andamos a dormir 7 horas por semana, por noite, durante a semana ou menos, e depois ao fim de semana já dormimos umas 9. Porque ficamos até mais tarde na cama. Estas pessoas não. Dormem sempre mais de 9, 10 horas durante a semana e ao fim de semana e nas férias e precisam sempre daquele número. Normalmente, este padrão de sono prolongado à noite pode começar na infância e depois persistir para a idade adulta. E à semelhança dos short sleepers, este grupo de pessoas também é uma minoria na sociedade e os especialistas estimam que seja à volta dos 2%, mas claro que já sabemos que estas estatísticas são um
Sim.
bocadinho
Valem o que
Pronto,
valem.
é isso, valem o que valem, porque há de haver. Isto é um bocadinho como o um iceberg, isto é o que se sabe, mas há de haver muito mais gente com este padrão e que nós não sabemos. A maioria dos long sleepers sentem-se refrescados quando acordam depois de dormirem estas horas. No entanto, era um bocadinho como ele descrevia na história: antes de mudar de trabalho, ele não tinha oportunidade de conseguir dormir o seu número, a sua necessidade de sono. E, portanto, se a vida profissional deles, ou escolar ou social, os impedir de conseguir ter este período longo de sono, muitas vezes vão ter sintomas durante o dia, não é? Sonolência, cansaço e outras consequências diurnas. E depois, claro que vão tentar compensar ainda mais ao fim de semana e dormir 12, 13 horas, o que conseguirem. Para algumas pessoas, estes períodos de sono prolongados, e aqui é que queremos deixar um alerta, podem ser um sinal de alerta para distúrbios do sono. Muitas vezes pessoas que sofrem de distúrbios do sono, como a apneia, ou terem movimentos periódicos das pernas, que é quando as pessoas estão constantemente a dar pontapés durante a noite, sem se aperceberem, isto fragmenta o sono e claro que depois a pessoa tem sonolência durante o dia e muitas vezes, para tentar compensar a falta de qualidade do sono, estas pessoas dormem mais horas e prolongam o sono. Isto não é ser long sleeper, isto é ter uma doença de sono que precisa de ser tratada e depois o número de horas que vão dormir depois de tratarmos este distúrbio vai normalizar. Mas no fundo é esta falta de qualidade que depois justifica as pessoas tentarem dormir mais e mais e mais. Isso acontece muito com quem tem apneia do sono, por exemplo, porque nunca a qualidade é suficiente, então eles precisam dormir mais horas para tentar compensar. Em termos de causas, estamos um bocado como os short sleepers, não existe uma única causa e as investigações continuam a decorrer, há muitas coisas que ainda não se sabem, mas alguns especialistas acreditam que as pessoas que dormem muito podem simplesmente precisar de dormir mais horas e, portanto, isso ser uma variante. Existe indicação de que pode haver aqui um componente genético para este sono prolongado, mas, como vos disse, continuam-se a investigar as causas. Claro que depois existem várias condições de saúde que podem causar sonolência, e este é o tipo de situação em que precisamos de investigar se existe uma razão para aquela pessoa precisar de dormir mais. No entanto, se alguém dorme muitas horas e tiver sonolência excessiva durante o dia e isso interfira com o seu dia-a-dia, é sempre para ter uma consulta de sono para excluirmos causas dessa sonolência excessiva. Em termos de consequências, é pouco claro, mas nós sabemos que as recomendações para o adulto andam entre as 7 e as 9 horas e quer dormir de mais, quer dormir de menos, costuma ter consequências para a nossa saúde física e psicológica. Embora os estudos aqui e os estudos observam efetivamente um risco maior de certos problemas de saúde para pessoas que dormem demais, nomeadamente problemas cardiovasculares, obesidade, diabetes, tal como a Sofia já descreveu, mas não se tem a certeza se isto também acontece nos long sleepers e são precisas mais investigações para se avaliar, no fundo, as consequências a longo prazo de dormir tantas horas. Em termos de diagnóstico, é um bocado como acontece nos short sleepers, portanto, usam-se diários, vai-se avaliar o padrão da pessoa rotineiramente e perceber que ela tem um padrão de sono e uma necessidade de sono maior do que a normalidade. Pode ser necessária a utilização da polissonografia, o exame do sono, para excluir distúrbios do sono que estejam a provocar aquele padrão. Questionários, provavelmente a actigrafia, porque é um exame do sono que nos permite ver os padrões de sono ao longo de várias semanas, e isso é útil neste caso. E, por fim, em termos de tratamento, não existe um tratamento específico, porque isto é um padrão e é uma variante face à normalidade, mas os estudos têm atualmente tentado perceber se será benéfico estas pessoas reduzirem o tempo de sono ou não, mas pronto, é uma questão que permanece em aberto. Porque efetivamente se descrevem consequências de dormir demais, mas não se sabe se isto é aplicável aos long sleepers e a mesma situação para os short sleepers, não se chegou ainda a uma conclusão. Independentemente de ser um short ou um long sleeper, o importante é encontrarmos a nossa necessidade de sono e sermos um bocado aqui como esta pessoa que descreveu, portanto, nas férias tentarmos descobrir qual é que é a nossa janela e a nossa preferência horária para deitar e levantar, e qual é que é o número de horas de que efetivamente nós precisamos para nos sentirmos bem e revigorados no dia seguinte, e é descobrirmos esse nosso número mágico e mantermos o máximo possível e adaptarmos isso também às nossas circunstâncias laborais, que às vezes não é muito fácil. Portanto, o
Ainda
ideal.
estou à espera de conseguir fazer isso numa das minhas férias.
Estás à
Porque
espera?
isto, não, isto na teoria é muito fácil
É
fazer
muito
isso,
lindo, não
não é?
é? Sim, é
Mas eu tenho
tudo.
despertadores naturais
Pois, quem tem
e não são os
filhos.
meus, e não são os meus, portanto, parece muito simples. Já me disseram, esta coisa das férias é muito engraçada, mas
Tu toca. Sim.
quem tem filhos ou quem tem outros
É mais
constantemente, é muito
difícil.
difícil depois conseguir fazer isto, de facto.
Tu tocas no telemóvel e aquilo não se cala, não é? Continua,
Sim.
continua.
Exatamente, não
Continua a
tem botão
tocar.
desligado
Não tem botão de
e tenho dois
desligar.
alarmes ainda por cima,
É
portanto,
em
ainda é
dupla,
pior.
é em bis.
Sim.
Meu Deus. Mas pronto, a mensagem que nós queremos deixar é que durmam o suficiente e sempre que possível a vossa necessidade de sono. Isso é que é o fundamental para terem uma vida saudável e estarem em plenas funções durante o dia. Esperemos ter esclarecido esta questão dos short e dos long sleepers. Isto não é uma questão, não é uma escolha, é uma característica essencialmente genética e rara, raríssima. Portanto, não há muitos Marcelos por aí, não se deixem enganar quem vos vende essa teoria de que precisa dormir muito pouco. E pronto, se tiverem dúvidas e questões, deixem-nos no Instagram ou até na pool que nós agora temos deixado sempre nos episódios. Mais coisas, Sofia?
Mais nada.
Nada? É
Não,
isso.
que me lembre.
Este foi o episódio do mês de maio, um bocadinho atrasado, mas cá está ele. E pronto, podem seguir-nos no Instagram, o Teu Mal é Sono, deixar o e-mail que já não deixamos há muito tempo, o Teu Mal é Sono podcast@gmail.com. Se tiverem histórias ou coisas que nos queiram contar, falem connosco. Vemo-nos em junho com um episódio novo, e até lá, boas noites.
Adeus.